Oi, friends!
Como é que é? Sejam bem-vindos para mais uma semana de Close Friends. E antes de mais, roda os jingles, DJ! Close Friends, Close Friends, Close Friends, Close Friends. Como estás, Adrianinha?
Eu estou bem, e tu?
Eu, olha, neste momento vocês estão a ver-me aqui, mas eu estou na ponta da cana!
A Cati está a fazer várias invejas.
Fazer vários
nos stories, portanto, passem por lá.
Porque ainda estou a pensar se vou gravar ou não vlog, por isso posso, possivelmente, estar a fazer várias coisas. Ou então vários nadas.
Sim, mas também...
Cara de Adri, tipo de morta, tipo, tu não vais gravar vlog enquanto estás lá.
Tipo, descontrai, faz no TikTok. Porquê que não fazes no TikTok? É que no TikTok, tipo, gera-te menos stress e ansiedade, compreendes?
Olha, isso é uma grande ideia.
É menos tempo...
É, à data deste podcast eu já hei de ter tomado essa decisão, mas vou ficar a ponderar.
É menos estressante, é, menos equipamento já. Que vais ter de levar, compreendes?
Sim. Então e tu, meu amor?
Olha, estou muito bem. Estou muito bem porque hoje foi a primeira vez que eu vim aqui para o podcast a morar na minha casa nova.
E faz várias poucas distâncias.
Várias poucas distâncias. Ainda por cima, vem super dentro do tema do podcast de hoje.
Que é comprar casa, vender casa, casas no geral.
Casas no geral.
Apartamentos, porque... no caso, porque as pessoas às vezes depois ficam, mas moras numa moradia, eu no caso, mas eu chamo casa a tudo.
Não, mas eu já morei numa moradia, não é? Morava numa moradia antes disso. Mas sim, mas imagina, comprar casa é um lar. Comprar um lar, não é verdade? Porque antes de comprar a minha primeira casa, na verdade, eu era um pouco leiga no assunto. Tipo, eu percebi...
Acho que toda a gente é, não é? Tu vais descobrindo com a
prática. Eu precisava, tipo, de uma licenciatura em todo este tema, porque realmente...
Imagina, eu acho que na realidade nós tocámos um bocadinho nisto no último pod. Não é que seja um processo burocrático muito difícil de entender. A questão é que há tantas partes que tu estás tipo a tentar navegar isto e é um pouco overwhelming.
Yeah, é bué temas.
Uhum.
São bué temazinhos que hoje em dia há certas coisas tipo que eu paguei, que eu não sei o que é que eu paguei, só paguei.
Pois é, exato.
Porquê que paguei? Não sei, paguei só... Taxa, não sei o quê.
E paguei.
Não sei o que é, tens de pagar. Ok, estou a
qual é que foi, assim, tipo, a maior diferença entre esta venda, esta compra da casa e a tua primeira compra de casa? Que é uma curiosidade que eu tenho.
Pá, eu acho que a primeira eu fui mesmo às cegas, tipo, eu não tinha muita noção de que há impostos para pagar, tipo, que esses ou melhor, eu sabia que havia impostos para pagar, tipo, quando tu compras uma casa, tu tens de ter o valor da entrada e depois tu tens de ter um valor à parte que é o valor que tu dás ao Estado. Uhum. Só porque tu estás a comprar uma casa. E esse valor altera consoante o valor da tua casa. E eu não tinha muita noção de que esse valor alterava tanto.
Uhum.
Consoante o valor da casa. Ou seja, eu achava que era um valor que era estanque. E,
não, é uma taxa, lá está, é um percentual.
Exatamente. E a realidade é que... Na primeira vez eu tipo, pronto, para a entrada está tudo maravilhoso. Não, amiga, bom dia. Senhora, você não precisa só do valor da sua entrada, você precisa de muito mais do que isso. E então, por exemplo, e não só, também já tinha mais noção de que, tipo, com o crédito, foi muito mais ponderada. Por exemplo, quando nós contratámos o primeiro crédito, contratámos taxa variável, tipo, lixámos-nos à grande porque...
Oh, tu e montes de gente, mas na altura tu tomaste uma escolha...
Baseada naquilo que era a realidade da altura. Tipo, nós contratámos na altura o crédito em 2020.
Pois.
Em que as taxas estavam negativas ainda na Euribor, altura.
Sim,
tipo, estava mesmo tudo bem abaixo. E
nem era aconselhável tu fazeres uma taxa fixa.
Sim.
Na altura.
E nunca se imaginou que as taxas fossem aumentar como aumentaram. Uhum. E então o que aconteceu foi que subiu tudo de uma maneira que nós, neste segundo crédito que agora que contratámos, fizemos uma coisa que na verdade nem sabia que acontecia até tu teres feito na tua casa, que foi uma taxa mista, que foi tipo, fixámos agora durante um período de tempo até as coisas acalmarem e depois ao final deste tempo vamos reavaliar a situação, perceber se vamos querer continuar fixado mais uns anos, se vamos querer passar para variável. Ou seja, eu acho que fomos mais tipo informados.
Pois. E vamos... a informação faz toda a diferença, não é?
Yeah,
primeiro sabes o que has de esperar.
Yeah.
E segundo, também consegues agir de uma forma diferente. Porque eu acho que tu, na tua primeira casa, tiveste a mesma cena que eu, que era nós precisamos de ficar com esta casa, tipo, tem que acontecer, tem que ser para agora, do tipo, eu por acaso tive alguma sorte, porque a minha irmã e a minha mãe, não sei o quê, são um bocado chatas e vieram muito atrás de mim por causa disto, senão eu também era do género como tu, tipo, ai, dei-me o que eu tiver para assinar, quanto é que eu tenho para pagar, não sei o quê, eu tenho que me desembarcar porque eu quero a casa.
Mas imagina, na verdade, na altura, quando nós comprámos a primeira casa, a imobiliária tinha um intermediador de crédito.
Uhum. E vocês fizeram um
que nós utilizámos,
okay.
Que não era, ou seja, que na altura, agora para esta segunda, nós fizemos por nossa conta, utilizámos um que eu já vou falar mais à frente, mas na altura usámos um da imobiliária, que nós não tivemos qualquer custo, que depois, e que na altura eu ficava um bocado do género, mas tipo, eles têm de ganhar dinheiro de algum lado, tipo, ninguém dá nada a ninguém. E depois eu vim-me a perceber que como é que eles ganham dinheiro? Eles têm, tipo, acordos entre os bancos, que é do género, se tu contratas depois o crédito através deles, o banco depois paga um percentual a esse intermediador de crédito. Uhum. Basicamente é assim que a coisa funciona. E na altura eles, basicamente, nós mandámos as informações todas lá por esse intermediador de crédito e eles depois foram ver todos os... mandaram as informações para os bancos todos e não sei o que, e eles depois deram tipo as melhores propostas, com quem é que conseguíamos fechar o crédito, com quem é que não, e assim. Pronto, desta vez nós até fomos para uma plataforma que no caso era tipo a que eu conhecia, que via toda a gente a falar, que no caso era o Doutor Finanças, mas que tipo, eu não sei se foi erro meu, tipo, que fiquei com a achar uma coisa que não era, que do tipo, eu mandei para lá todas as informações e eles mandaram-me do género, olha, estas foram as condições dos bancos, e mandaram-me, tipo, bué da bancos a dizer qual é que era o valor que os bancos estavam disponíveis a emprestar, tipo, se era preciso fiadores, se não era, e aí, tipo, ao que tu, e lá o Estado dizia pré-aprovação. O que é que eu pensei? Tipo, ok, isto já são as pré-aprovações dos bancos. Quando nós vamos para avançar, do tipo, ok, está tudo certo, de repente aquilo não era pré-aprovação nenhuma. Então o que eu achei é que a plataforma, em certa parte, tipo, induz-te bem em erro.
Enquanto tu achas que é uma pré-aprovação, na verdade,
É
é uma
tipo só uma.
simulação.
E há uma simulação, ou seja, ok, então isso eu posso fazer sozinha no site do banco, tipo, eu não preciso do Doutor Finanças para fazer isso, estás a ver? Isso foi um bocado daquilo que eu achei. Mas pronto, mas tipo, eles são bué de prestáveis, isso eu também achei, que eles estão sempre em cima do assunto, se tu não, imagina, eu que sou um bocado esquecida, aí passou-me o tempo de mandar mail e mandar documentação, eles estão sempre em cima, mandar-te mail, ligar-te e não sei o quê. Mas pronto, nós acabámos por não usufruir daquilo, acabámos por fechar inclusive com o banco que tínhamos antes, até porque como já tínhamos um histórico,
Claro.
acabou por fazer sentido, mas pronto, mas nós fizemos algumas coisas diferentes da outra casa para esta, tipo, a nível de... O primeiro ponto foi visitarmos bué de casas,
Pois.
que nós não tínhamos feito na outra, e isso faz logo bué da diferença.
Sim, vocês tiveram tipo quase um ano a ver casas.
Nós começámos a ver casas, foi para aí em janeiro? Eu acho que foi em janeiro que nós começámos logo, não
Ai,
foi?
já não me lembro.
Eu acho que foi. Eu acho que em janeiro, se não foi tipo a fazer visitas propriamente ditas, pá, na net começámos logo a ver. Tipo, começámos logo a ver. Mas pôr à venda foi só final do ano. Não foi final do ano, mas foi tipo em outubro do ano passado.
Pois é, que tu não tinhas essa questão, tinhas que vender uma casa.
É que esse é que era o tricky, que era o tenso. Era bué de tenso isso.
E depois lá está, tu conseguiste até vender a casa bué da rápido, que era o que tu querias. No entanto, depois tinhas o processo de vender a casa rápido
Agora
e
tenho
ainda
que ter a
tem que
minha
entrar
pronta.
na outra.
Porque esse foi o meu primeiro drama. Porque imagina, a minha casa de Torres, qual é que foi a situação? Nós fizemos o CPCV ao engano. E esse, tipo, eu acho que é bem importante. E malta que vai comprar casa, eu acho que é mesmo importante que vocês consigam perceber se quem vos está a vender é transparente ou não. Que foi o que não nos aconteceu da primeira vez e que desde o início a nossa experiência com aquela casa foi sempre muito agridoce. Quando nós assinámos o CPCV, disse, nós estávamos pendentes da licença de utilização ou de licença de habitação, whatever, aquilo que dá para vocês poderem fazer escritura. E na altura que assinámos o CPCV, disseram-nos: não, não, 2 semanas a licença está cá fora, não se preocupem, tem a nossa palavra, tipo, não se preocupem. A licença demorou mais de 8 meses a sair. E
Também foi uma
imagina,
altura de pandemia, não
foi
sei o quê, foi bem chato.
pandemia, foi uma data de coisas. E na altura, o que é que acontecia? Nós estávamos no apartamento alugado e nós tínhamos de dar aquele de tipo 2, 3 meses de antecedência e dizer ao senhorio do tipo: olha, daqui a 3 meses nós vamos
Vamos
sair.
embora,
Imagina, nós a cada 3 meses estávamos a dizer: olha, desculpa, afinal não é já, não sei o quê. super horrível.
Mas tiveste sorte que era uma pessoa até flexível e percebeu sim, a vossa situação.
Sim, eles deixaram, mas outros... ainda assim, tipo, se fosse outros, eles diziam, olha amigo, desculpa lá, você vai ter de sair, pois, tipo, estou-me claro. Nas tintas. Era mesmo bué da chato. E pronto, e logo aí foi bué chato. Pronto, e depois, quando nós vendemos a nossa casa, quando nós assinámos o CPCV da que nós comprámos agora, eles foram super transparentes, eles disseram, malta, é o seguinte, nós não temos previsão de quando é que vai sair, mas isto é que, o que nós achamos, mas nós não queremos dar certezas.
Uhum.
E nós fomos do género. Deus vai estar do nosso lado, a sorte habita, a abundância entra na nossa vida de formas surpreendentes e milagrosas. E nós demos tipo um intervalo de 6 meses. Pá, no limite, o que nós pensámos foi tipo, no limite vejo para casa dos meus avós tipo, e rezar que dê certo.
Há uma solução, sim.
Sim. Pá, e por acaso tipo, deu tudo bem dar certo, que foi na semana que nós tínhamos de entregar a nossa casa, foi a semana que nós conseguimos fazer a mudança. E isto foi a abundância a entrar na nossa vida de
Foi
formas
mesmo,
surpreendentes e
amiga.
milagrosas, meus friends. Queres saber uma cena boa e engraçada?
Cuenta-me.
Eu recebi um print esta semana de uma ouvinte do nosso podcast que
Ah.
tem o fundo do telemóvel dela
Não posso crer.
com a frase "A abundância entra na minha vida de formas surpreendentes e milagrosas", que ela diz que eu tenho esta frase aqui cada vez que eu vejo as horas iguais, que é para saber.
Isso é uma ótima dica. Eu estou a dizer, ah, é muito difícil, pois eu não sei de
Pois,
cor.
amor, escrevam nas notas do
Metam.
vosso telefone,
É
tirem
isso.
print, já sabem, aprendam com quem faz.
Olha, então acho que era fixe, nós estamos aqui tipo um lamirezinho para quem está na posição de querer comprar a casa pela primeira vez. Tipo, quais é que são os steps? Obviamente, primeiro, né, ver casas. Acho que isso é lógico, toda a gente
Bem, antes
sabe.
desse, primeiro ponto, definir um budget.
Ah, sim, pronto, óbvio, né? Acho que essa era
Definis o teu
a given.
budget, o teu budget, e saberes sempre que tens de ter bué, não é bué, é teres o teu dinheiro para a entrada e não te esqueces dos impostos.
Exato. E no Idealista tu até tens lá tipo um
Yeah,
simulador
o
que te
simulador que
explica
dá
mais
bué
ou
de
menos
jeito, sim.
quanto é que tu vais pagar de impostos. O que é que eu sugeria? Que isto é uma coisa que eu fiz sempre. Imagina, se tu estás num price point que é, imaginemos, isto vou dar um valor tipo, já não existem casas este valor. Tu queres comprar uma casa até tipo 75 mil. Mano, vê casas até tipo 79. Tipo, vê, porque às vezes tu metes
Ou um
ali o
bocadinho mais,
limitador.
tipo 85, porque ou dá para negociares o valor e às vezes.
Às vezes perdes uma oportunidade de ir visitar uma casa fixe porque aquilo não está a aparecer no teu filtro de pesquisa. Essa é tipo a minha primeira. Portanto, primeiro, procurar em casa com base no vosso budget, obviamente. Segundo, quando estás a fazer as visitas das casas, eu era mesmo chata. Tipo, ser chato. Mano, tu não estás a alugar uma casa. Se tu vais
Estás a
comprar uma
comprar.
casa, estás a comprar todos os problemas que aquela casa poderá ter. Pergunta tudo, tipo, a canalização é nova? Foi renovada quando? Então, e problemas de umidade? Há problemas de umidade? Como é que é o condomínio? Tipo, perguntem absolutamente tudo. Sejam mesmo chatos. E outra, nada de entrarem lá do tipo, uau, a casa é tão linda.
Essa sou eu.
Não, não podes. Tipo, qualquer coisa que tu vais fazer à frente do teu agente vai ser enfiado no cu da pessoa que está a vender a casa. Portanto, estás sempre com a tua poker face. Quando saís de lá, aí podes, tipo, extravasar, dizer que estás feliz, triste, enfim. Mas, poker face sempre. Eu acho que isso depois para a negociação também é bem importante. Do tipo, também não mostrares que estás super interessado na casa, aí a tua negociação, a tua margem também já foi com os porquichos.
Não.
Portanto, visita da casa. A seguir, gostaste da casa? Tudo ok? Fazes a tua proposta. Fazendo a proposta e a proposta sendo aceita. Aliás, o que eu fiz, na verdade, eu fiz a proposta, mas já tinha feito uma pré-aprovação com o banco, eu sabia que podia gastar aquele valor e que iriam-me dar aquele
Isso é
valor de
super
crédito.
importante porque.
Pré-aprovações, acho que é importante, tipo, tu fazeres à medida que estás a
E lá
visitar
está, isso
casas.
podes fazer nos tais doutores finanças desta vida, tipo mediadores de crédito, ou ires, por exemplo, onde tens conta no banco,
Sim,
tipo
faz, ou
ao
então
teu
fazes
banco
tu um shop
normal.
around, tipo, vais a vários bancos.
Bancos?
Exato. A seguir a teres a pré-aprovação e teres o comprador a dizer ok, aceita esse valor, não sei o quê, o que é que vai acontecer? Vais ter que dar várias papeladas para que depois seja mesmo aprovado o crédito. Dentro desses processos burocráticos também vai haver a avaliação da casa, que é um momento um pouco tenso, porque a casa tem que ficar com uma avaliação que seja
Sim, olha, por
igual ao valor que
exemplo.
te vão, ou superior ao valor que te vão emprestar.
Sim,
Porque senão não te
exatamente.
empresta o valor que tu precisas.
Não, depende, porque há, por exemplo, no crédito passado da nossa casa anterior, eles emprestavam até 90% do valor da avaliação.
Sim, porque era a tua primeira casa. Isso acontece quando é a primeira casa que tu compras.
Ah, é?
Sim. É o
Ah!
benefício
Eu achei que
do.
era por causa do valor da casa.
Não, é o benefício de ser. É o tipo um benefício que se dá às pessoas que quando compram a sua primeira casa. Tu
Ah!
podes dar só 10% de entrada e pagar os restantes 90%. Pagar não, no caso.
Emprestarem-te.
Emprestarem-te o resto
Entendi. Pois,
dos
porque neste o
90%.
valor da avaliação tinha de ser igual ou superior ao valor da casa.
Pronto. Basicamente, a seguir a teres essa avaliação feita, que às vezes demora um bocadinho, a conseguires marcar e as pessoas virem sequer, né? E na verdade, pelo menos a minha, a
Acho que
avaliação foi
depende. A minha
feita e
foi
demorou tipo 2 dias
rápida.
para.
Sim, a minha
Não,
também.
mas até irem à tua casa às vezes demora um bocadinho. A mim ainda demorei ali um bocadinho para
A minha
conseguir
por acaso
arranjar.
foi rápida, mas acho que depende um bocado da altura também, da
Pois foi,
disponibilidade.
depende da altura. Depois disto, mano, good to go. Faz o teu CPCV. O CPCV, no fundo, é um contrato de promessa, compra e venda, onde tu dizes sim, no dia X vou escriturar esta casa, dás logo o teu valor de entrada e depois pronto, marcas a tua escritura, que é o dia em que tu vais chorar de felicidade e chorar de tristeza da quantidade de dinheiro que tu dropaste ali. É um dia muito agridoce, o dia da
Mas, por
escritura.
exemplo, eu fiz uma. Eu fiz a assinatura do CPCV antes desses passos todos.
Pois, mas isso também pode ser, exato. Eu estava mais ou menos a descrever o que aconteceu comigo.
Por exemplo, eu fiz CPCV e só depois é que tivemos esses passos todos. Tipo de.
Não, real, tens razão. Acho que a minha avaliação também foi antes do CPCV, agora que penso. Não, foi a seguir.
Depois.
Exato. Acho que foi a seguir, sim, tens razão.
Depende um bocado. Depois depende. Imagina. Depende da situação que o imóvel está.
Ai, isto tudo, não é? Acho comigo que vocês estão a fazer um crédito com mais gente, porque é assim, se estás milionária, pronto, toda esta parte do
Não,
crédito.
exato, às vezes há
Se vais
pessoas que
comprar a
conseguem
casa,
comprar,
pronto,
pronto, exato.
não precisas nada disto, vai, linda. Assina o CPCV, compra a casa e pronto, enfim.
Mas é
Se bem
isso.
que é assim, está dificílimo comprar a casa either way. Either way, não, quem é milionário não tem dificuldade nenhuma. Mas já comprar a casa, e acho que é um disclaimer que nós temos que fazer, nós temos noção do privilégio que nós temos de conseguir ter comprado uma casa, mas qualquer das formas queríamos partilhar a nossa experiência com quem quer comprar agora ou está a planear comprar no futuro, porque. Nós às
Não,
vezes
e quer
sentimos um bocado de
dicas,
falta
sim,
de ter
tipo.
estas informações. No fundo, é isso.
Sim, e ainda para mais, por exemplo, eu agora que partilhei o facto de ter comprado e eu não consegui comprar casa no centro de Lisboa, tendo em conta as características da casa que eu queria e o budget que eu tinha, não, enfim, não tínhamos o budget, não dava para conseguirmos comprar uma casa no centro de Lisboa. E a realidade é que eu recebi muitas mensagens do tipo: como é que vocês conseguiram então encontrar a vossa casa e lá lá lá? E eu acho que a dica principal, e a Cátia é testemunha que eu fazia isto, eu estava sempre, a toda a hora, a todo o segundo, tipo, na Idealistas desta vida, imóvel virtual, a toda a hora, a todo o segundo, tipo, vocês não estão a entender. Eu tinha notificações, eu tinha pesquisas personalizadas, eu tinha e-mails, eu estava nos Casa Sapos.
E
Sites
mesmo
tipo
com
Cucos.
imobiliárias.
Sim, eu dava o meu contacto a imobiliárias, eu ligava, depois já fazia amizade com os vendedores. Tipo, vocês não estão a entender. Eu estava em todo o lado. Tipo, e é isto, é vocês. Porque depois existem imensos negócios que às vezes não estão online. Os nossos, por acaso, tanto uma casa como da outra, sempre foram online, mas há muitos desses que não estão. E então eu acho que é importante, quanto mais vocês tiverem, se vocês, imaginem, não se importarem de não estar, por exemplo, nos grandes centros, não se importarem de estarem em arredores, procurarem. Fazerem aqueles mapas do, nas, nos, tipo, nas apps de imóvel virtual, tipo Idealista e assim. Eu acho que isso ajuda imenso também, porque obviamente os valores acabam por descer um bocadinho e terem outras opções. Então, a minha principal dica, e é sempre, já quando eu alugava casa de agora para comprar, é estarem a toda a hora a ver. Porque às vezes há casas que entram de manhã, à noite já não estão. E vocês é tipo verem, terem alertas nos e-mails para verem, porque às vezes é do género, a casa deixou de estar disponível, alguém desistiu da venda, ou melhor, desistiu da compra, a casa volta a estar no
No
mercado.
mercado.
Vocês vão, veem, eu acho que é mesmo muito importante vocês terem essa atenção redobrada, porque é mesmo, tipo uma corrida, tipo sem cães a um osso.
Outra coisa que a gente acho que é, no caso eu não tenho muito para adicionar, mas acho que tu tens bastante que foi. Isto nós estamos aqui a falar de casas que já estavam tipo chave na mão, nós não precisámos de fazer nem eu nem a Adri para estes apartamentos de qualquer tipo de obra. Porém, Adri, na sua moradia anterior, não teve uma experiência incrível com obras. Achas? Eu não queria estar assim, tipo, a ser tão depreciativa assim. Até porque já passámos, é uma fase diferente agora. Ultrapassámos isso. Mas eu acho que era boa e importante esse alerta para que ninguém corra, cometa o mesmo erro.
Sim.
Que vocês.
Então, o que é que sucede? Obras. Eu acho que é um tema que... existem, tipo, dois espectros, que é a malta que teve uma experiência super positiva e que correu tudo, acho, mil maravilhas, bué da bem, ou então o inferno, que foi o que aconteceu comigo e que eu, mesmo agora, quando eu e o Gui comprámos esta nossa casa, nós ainda ponderámos do género, bora tentar comprar uma casa e renová-la toda, mas depois, tipo... pensámos três vezes e, pá, não, esquece. Não, não queremos Percebo. Passar por este pincel outra vez. O que é que sucede? Na altura, felizmente, a casa em si não foi necessário fazer uma obra propriamente dita. Era o exterior da casa. E mesmo assim foi horrível porque nós tivemos uma péssima experiência com o construtor. Para dar assim um...
Que não era o construtor da casa.
Da casa.
Era outro.
Era outro, tipo um contratado à parte. Em que, no fundo, para vocês terem uma ideia, nós pagámos, tipo, 3/4 da obra e ele fez 1/4 da obra. Basicamente foi isto. Sendo que nós percebemos que a obra não ia continuar quando, num certo dia, em que estamos os dois em casa, percebemos que a equipa está a vir, quando a equipa já não ia há imenso tempo, e eu, Gui, finalmente eles estão a vir, vão continuar. E eles estão a ir para retirar o material deles.
Ah.
É, yeah. Foi tipo, bué da chato. E é o Gui, tipo, vai lá para falar com eles. Tipo, o que está a passar? Eles, a pessoa X não nos paga. Nós vamos desistir da obra. E entretanto, tipo, há um dia que eu ligo para ele. Do género, isso vai deixar de acontecer, não sei o quê. Não vou fazer mais pagamentos nenhuns. Porque o que é que acontecia? Ele ligava sempre para nós a pedir...
Mais dinheiro,
porque dizia que a equipa não ia se ele não fizesse o pagamento em adiantado. Porque qual é que era o problema? Como ele dizia que tinha uns deals especiais com as compras dos materiais, conseguia descontos, etc. Ele é que fazia a compra do material, ele é que geria tudo. Ou seja, nós dávamos-lhe o dinheiro, ele pagava tudo. Erro crasso. Ou seja, o que é que nós deveríamos ter feito? Devíamos ter sido nós a comprar o material e ele só pagava à equipa, estás a ver? E ele não fazia isso. Tipo, ele, basicamente, o que é que ele fazia? Ele pegava no dinheiro da nossa obra, pegava o nosso dinheiro, usava o nosso dinheiro na obra alheia, o dinheiro da obra alheia usava na nossa, tipo, misturou o dinheiro todo, tipo, Jesus. Uma confusão. Final das contas, ele ligava para nós, tipo, desesperado, a dizer, por favor, paguem, senão não sei o quê, vão ficar com isto pendurado, não vale a pena, e nós, do género, pá, não vou fazer mais pagamento, é o último. Pronto, fazíamos o pagamento, ninguém aparecia mais uma vez. Entretanto, tínhamos um contrato que dizia que a obra ia ficar pronta até ao dia X, e se depois, cada dia passado desse dia X, ele tinha de dar, tipo, X% do valor total da obra. Houve, não sei porquê, aquela porcaria, tipo, não dava em nada por algum motivo, que às tantas eu mandei aquilo para uma advogada e ela foi mesmo honesta, ela disse, o dinheiro que vocês vão gastar a pôr isto em tribunal, vão gastar mais do que aquilo que vocês já gastaram com esta obra.
Sim,
tipo,
não vai compensar.
Tipo, às tantas nem vai compensar. E eu pensei do género, olha, não me vou chatear mais. Só que antes deste ponto, nós tentámos contratar uma outra equipa para ir para lá, que era do género, olha, vamos tentar safar isto, tipo, de alguma forma, bora tentar. Foi pior emenda que o soneto. Resultado. Qual é o meu conselho para a obra? Se forem contratar alguém, contratem alguém que seja realmente uma recomendação.
Yeah.
Que vocês tenham, tipo, o feedback, mas mesmo o feedback de uma pessoa próxima. Não é um feedback de, vi alguém falar e ela disse que era bom. Não.
Alguém que tenha feito uma obra com essa
alguém
pessoa.
Alguém que vocês conheçam e tenham confiança e que fez realmente uma obra, tipo, boa com ela. Porque o nosso erro foi do género. Ah, esta pessoa disse que era boa. Tipo, vamos avançar. Não. Não, 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 não.
Se quiserem um conselho, cá na zona de Lisboa, centro de Lisboa, arredores, não sei o quê, pá, eu já fizemos tipo 3 renovações na minha família com eles, correu sempre tudo super bem, tudo sempre dentro dos deadlines, tipo, eles são pessoas mesmo sérias, era um grande, era, e é, pronto, meu pai que já não está cá, um grande amigo do meu pai, portanto, se vocês quiserem essa recomendação, mandem mensagem no Instagram que eu passo-vos essa recomendação, porque ele realmente, pá, impecável
é isso.
Mesmo.
Eu acho isso, eu acho que imagina, terem pessoas que são realmente, tipo, boas recomendações,
é que há muita gente a trabalhar neste meio que não é séria.
É isso.
E eu acho que também, eu tenho aqui um lado que é, a minha irmã é engenheira civil, o meu pai é engenheiro civil, o meu cunhado é engenheiro civil, o pai do meu cunhado é engenheiro civil, tipo, nós também temos um bocado mais know-how na área, para também se calhar conseguir fazer uma gestão.
Eu também acho que é isso.
Mais fácil.
Para mim e para o Gui, yeah. E não nos levavam nunca, tipo, não nos levavam mesmo nada a sério.
Yeah, isso é bem difícil.
Eles olhavam para nós e viam, tipo, 2 miúdos, e é mesmo chato, porque é do tipo, ok, e?
Mas sabes que eu também senti isso no geral? Tipo, de ir ver casas, de tudo. Tipo, eu não me sentia... Pá, eu sentia que as pessoas estavam sempre a olhar para mim e para o Vini do tipo... onde é que vocês... Tipo, vocês estão enganados no sítio, não são vocês de certeza. Tanto que eu sinto que, tipo, a minha mãe vir comigo era quase tipo o meu manto, tipo, da confiança. Tipo, não, a minha mãe está comigo. Nós nunca fomos ver casas com a minha mãe, mas, tipo, o CPCV, a minha mãe veio connosco. A escritura, a minha mãe veio connosco. Eu sentia mesmo isso, tipo, parece que não nos levam a sério. Yeah. E a realidade é que, tipo, estás a fazer uma decisão bué da grande na tua vida, tipo, é uma coisa que vai implicar na tua vida durante muitos anos, pá, e tu sentiste estás a ser pressionado para fazer alguma coisa, ou que não estás a ter tempo para ler as cenas, ou whatever, é horrível. Uhum. Eu, no caso, tipo, eu estava com bué ansiedade antes, tipo, para este meu apartamento, tipo, eu não estava mesmo a conseguir mais, psicologicamente foi, assim, uma altura mesmo difícil para mim, então eu deixei um bocado, e, pá, eu disse mesmo, Vini, por favor, pá, eu estou sem cabeça.
Gerto.
Lê tudo, não sei o quê, tipo, se tiveres alguma cena que tu queiras que eu veja contigo, vemos, mas eu não consigo mesmo, tipo, ler CPCVs, ler condições do empréstimo, não sei o quê. Hoje em dia arrependo-me um bocado, porque sinto que deixei, tipo, a bola toda no lado do Vini, mas está tudo bem, na segunda casa faço eu isso, mas naquela altura eu não conseguia mesmo. Mas o que é que para mim também foi, aliás, mais para o Vini, foi mesmo fixe, foi, tipo, eu já ter uma irmã mais velha e ter os meus pais já tinham passado por aquilo. E a verdade é que às vezes há pessoas que não têm, tipo, essa referência de algum familiar, pá, para te dar umas luzes. E somos bué de novos. Tipo, estás-te a sentir bué, tipo, peixe fora d'água. Porque aquela malta vende casas todos os dias. Tipo, eles sabem do que falam, mas nós não.
Sim, sim. Imagina, ainda agora eu recebia aqueles, tipo, aqueles documentos, tipo, as cartas finais do banco. Primeiro, pá, por amor de Deus, tipo, tu já leste aquela simulação do crédito. Eles mandam depois o período de reflexão dos 10 dias. Mano, eu só quero assinar esta bosta, tipo, a zap. Não tem um período de reflexão de 10 dias, que é para ter a certeza que é assinar. Manos, levem-me só o dinheiro, tipo, bora só assinar esta bosta de uma vez só, tipo.
Acho que isso é lei.
Deve ser é lei, mas tipo... percebes? Mas pronto, tipo, eu reencaminhava tudo para a minha mãe, do tipo, mãe, podes só ver se está tudo certo, tipo, faz sentido, por favor. Mas é bué, tipo, imagina, é tudo bué da burocrático. Eu só gostava que viesse alguém e dissesse assim, então olha, isto é o seguinte, isto é assim, assado, cozido, frito.
É para isto que tipo, estás a assinar isto, é para isto que estás a pagar, é para
este
isto
este imposto serve yeah. Para A, B, C e D.
Ai, já tenho uma coisa para avisar que eu fui tão burra.
Do quê?
Então, tu precisas de mudar a tua morada.
Ai, sim.
X dias após a escritura.
10 dias úteis.
E eu fui trocar a morada. O que é que eu não fui? Confirmar a morada. E porquê é que isto é um problema? Porque tu, se estiveres a trocar de casa, os 3 primeiros anos, eu não sei se é da tua primeira casa ou se é de todas, eu acho que é de todas na realidade, os 3 primeiros anos tu não tens que pagar em mim. Se tu mudares a tua morada para a casa, eu não mudei, eu não confirmei, eu vou ter que pagar a fatura em mim! Mas eu estou com fé que tenho desconto porque eu vivo, eu tenho vista para um cemitério. Porque o IMI muda com o som de bué merdocas. Tipo, tens mais exposição solar, pagas mais. Sei. Tens tipo uma piscina, pagas mais.
Sim, sim.
Se a tua, por exemplo, a minha rua, na minha casa antiga, dos meus pais, não era alcatroada, pagavas um bocado menos. Tipo, é assim, bué variáveis que definem quanto é que tu pagas de IMI. Pronto, e a vossa amiga foi muito burra, não sejam como eu. Ah, essa foi outra, também tenho aqui um drama para contar. Então, os meus pais... e eu vivíamos numa casa, hoje em dia, se fazerem lá um Insta, está lá da renovação da casa atual dos meus pais, que eu digo sempre a casa da minha mãe, mas depois ela fica chateada e é a casa dos meus pais, portanto, nossa, nossa casa, a minha mãe gosta que eu diga nossa casa. Ela não ouve este podcast, por isso foda-se. Conclusão, nós vendemos a casa, O ano fucking passado, faz agora um ano que supostamente nós tínhamos vendido a casa. CPCV assinado, entrada do nosso lado, tudo certo, porta de mim de uma roda tão linda, tudo perfeito. Chega a altura de fazer a escritura, dois dias antes, eles dizem que o dinheiro deles desapareceu. Porque isto era malta que ia pagar a casa, pronto.
Jesus.
O dinheiro deles desapareceu, foi roubado, deram para não sei quem e para investir e agora o dinheiro não aparece. O que é que acontece? Há uma lei portuguesa, há uma coisa qualquer na lei portuguesa que diz que após o CPCV, tu, tipo, as pessoas têm uma segunda hipótese. Cá dentro de um rol de situações que podem acontecer, por exemplo, seres roubado, se tiveres uma queixa na polícia, não sei o quê, tu podes estender o teu CPCV por mais X meses.
Uhum.
Fizemos essa tal extensão, que era até dia 31 de dezembro. Pá, é dia 30 de dezembro e nós não temos uma escritura marcada, e caso vocês não saibam, a escritura tem que estar marcada com pelo menos, no mínimo, 48 horas de antecedência. Portanto, temos no dia 30, ok, a casa não foi vendida. Zero respostas do lado deles, eles são alemães, portanto o advogado também não nos deu respostas, que era a pessoa que estava a fazer a representação deles. Conclusão, nós agora vendemos a casa a outras pessoas. Fui ontem assinar a procuração para essa jossa finalmente estar tratada. Espero que em princípio eu estou agora em Ponta da Cana e que a escritura já tenha sido feita. Mas isto para dizer o quê? No CPCV, quando tu assinas, há lá uma cláusula que diz se o vendedor desistir da venda, tem que retornar dobro, o dobro daquilo que recebeu de entrada. Mas no caso de quem está a comprar desistir da venda, então o valor do sinal, o valor da entrada, fica para o vendedor e não há forma de tu receberes o dinheiro de volta. Que foi isso que aconteceu, nós ficámos com esse valor. Mas ficámos de cu na mão, porque do género as pessoas queriam continuar a comprar-nos a casa. E nós não queríamos ser mais pessoas. Então ficámos tipo à espera, à espera, à espera, e estávamos na boa, do tipo, ok, está aqui a entrada na altura, quando fizerem a escritura, pagam só o excedente, está tudo bem, não vamos pedir outra entrada. É. Se nós não fizemos outro CPCV, estávamos convencidos que íamos realmente vender a casa àquelas pessoas. Então foi tipo meses e meses estávamos tipo enrolados nisto, e imaginem, aquela casa também tem uma carga sentimental muito grande, foi tipo a última obra do meu pai, foi a casa onde nós estávamos quando o meu pai faleceu, tipo, enfim, uma lata de coisas, tipo, era uma casa bué difícil de manter por ser grande, então a minha mãe estava mesmo, tipo, bué cansada, mais do que a situação financeira, né, de queremos resolver isto, era a questão de, pá, meu, já não aguentamos...
Era muito desgastante no seu
todo. Este desgaste, exatamente, era essa palavra que me estava a faltar. Mas isto para dizer o quê? No caso, eu como recebi a casa de herança, a casa não era minha, mas quando o meu pai faleceu, pronto, eu e a minha irmã recebemos a casa de herança. Há uma coisa chamada mais-valias, que eu não sabia muito bem como é que isso funcionava no que tocava a heranças, porque a casa não era minha, a casa não estava em meu nome. O que é que acontece quando, por exemplo, alguém te deixa alguma coisa a herança, ou tu vendes uma casa como a Adri fez? Há uma coisa chamada mais-valias. Se tu não reinvestires esse valor numa nova habitação própria, não pode ser uma habitação para tu alugar, enfim, tem que ser uma habitação própria, tu não vais ter que pagar essas mais-valias, só que tu tens um prazo de 3 anos antes ou após a venda para poderes fazer essas mais-valias. Eu já estava a ficar um pouco de cu apertado, tipo, mano, eu só espero que isto não se arraste por mais de 3 anos, senão o dinheiro que eu investi neste apartamento que eu comprei, que era supostamente o dinheiro que eu já ia abater nas mais-valias, não vai acontecer. E eu vou ter que ou vender esta casa e comprar outra, mas depois tenho duas mais-valias para tratar, que não fazia ideia como é que eu ia tratar disso, ou só ter que pagar as mais-valias, que seria muito chato, porque eu efetivamente já gastei o dinheiro. Pronto, estas foram os meus dramas de casa. Espero que vocês tenham gostado. Voltem sempre.
Bem, mas pelo menos ficaste com isso tudo resolvido.
Mas demorou muito tempo. Mesmo bem de tempo. E advogados e coisas e cenas e processos e desgaste emocional em geral.
Acho que é bem isso. Tipo, no fim do dia, o que eu acho mais tenso a nível de casas e não sei o quê é, sem dúvida, o facto de... Pelo menos falo por mim. É um tema que eu não domino. Sentir que depende um total de zero de mim e que os prazos é tudo uma eternidade para se resolver tudo.
Sim, mas por outro lado parece que a malta da agência imobiliária e o trabalho deles estão sempre a pressionar. Tipo, eu senti-me bué pressionada.
Sim, eu
por acaso... Tipo, vai fazer uma proposta ou não vai?
Eu por acaso
vamos marcar o CPCV, não vamos? Bora marcar a escritura, tipo, senti que tipo, estavam sempre atrás de mim, que eu não conseguia tipo parar e pensar. Pois.
Eu no meu caso não me senti tão pressionada, porque a minha casa não estava pronta para escriturar. Mas no meu caso o que eu senti foi que era... Havia os prazos, tipo, de conservatórias e de câmaras e não sei o quê. E é tudo um processo. E é tudo muito demorado. É. E depois o banco a dar respostas. E agora tens de fazer não sei o quê do seguro. E agora não sei do quê. E depois agora estás a fazer isto. Porquê? Não sei, mas tenho de fazer. É tipo... É tudo uma complicação. E é realmente um tema que eu não domino, não percebo o que é que eu estou a fazer e eu acho que é, enfim, honestamente, eu sou mesmo transparente, a formação cívica que eu tive na escola teria sido muito mais útil se eu tivesse aprendido a fazer um IRS, a passar um recibo, a saber como é que se faz o crédito, tipo, a discriminarem-me o que é que está lá escrito, o que é uma TAEG, ou uma TAN, ou caceta 4, estão a entender? Tipo, teria sido mais útil do que, olha, desculpa lá, porquê é que falas mal de não sei o quê, não sei o quê?
Mas será que nós também teríamos... Mesmo que os tivessem ensinado isso, será que os nossos pequenos cérebros iam perceber?
Mas, tipo, hoje em dia, eu já ia saber o que é, estás a ver? Tipo, pois,
sim.
Não ia chegar, tipo, aos 25 anos do género. Nunca ouvi falar nisto na vida, estás a perceber?
Não, e depois eu também acho que é um bocado o propósito. É tu não percebes muito bem o que é que estás a fazer.
É, eu acho que é de, tipo, vamos embora, estes burrinhos, eles vão só assinar. É,
tipo, acho que tanto a malta do banco como a malta das agências, tipo, quanto imobiliárias, quanto menos a gente souber, melhor para eles.
É isso.
Porque mais flexibilidade eles têm para fazer aquilo que eles
É bué. Enfim, olhem. Friends, o episódio de hoje ficou assim mais...
Foi mais sério. Foi mais sério. Mas foi tipo, meio que um desabafo também, meu e da Adri, de tipo, coisas que não correram tão bem.
Mas estamos bué felizes, olhem. Eu estou bué feliz na minha casa.
Eu também, graças a Deus.
Estou bué perto de tudo. Tipo, olhem, eu sinto que eu renasci, malta. Estou bué...
Goodbye à 8.
Goodbye à... Não, não é goodbye, não é? Porque eu vou voltar à 8 certamente por causa
Sim, mas
de...
não é goodbye à... É goodbye...
Goodbye à 8 para aquela saída da autoestrada especificamente.
Olha, temos perguntinhas. Será?
Acho que sim.
Moçoela.
Somos capazes de ter
algumas. Não vão ter absolutamente nada a ver com o tema, porque os últimos dois episódios foram sobre fofoca, amor.
Sim. Temos várias perguntas bem aleatórias, mas vamos
Let's seguir. Go.
Qual é o vosso doce português favorito? Eu não sei se isto se considera um doce, mas eu vou dizer pastel de nata.
Arroz doce.
Ok.
Sem dúvida.
Ai, que também gosto de baba de camelo. Eu curto mesmo bué.
Nunca entendi.
As pessoas estão a falar aqui muito nos comentários sobre a fofoca do José Castelo Branco e nós vamos nos manter...
Eu tenho que estar a acompanhar tudo, não vou nem mentir.
Sim, nós estamos a acompanhar.
Mas malta, isto é um assunto tipo sério.
Exato.
Não é tipo uma fofoquinha.
Entretanto, estão a falar sobre a Hailey Bieber estar grávida.
Ah, mas porra, isso foi rápido.
Há 11 horas. Hailey Bieber está grávida, amores, desconfiavam. Eu desconfiava pelas teorias do TikTok.
Quais é que eram, não vi?
Que diziam que ela ia anunciar no Met Gala.
Eles não foram ao Met Gala?
Não. E aí ainda ficou mais explícito. Eles anunciaram.
Mas sabes
ontem.
Que também dizem que há outra grávida no pedaço.
Quem?
A Kylie.
Ah, já sou.
Dizem que supostamente a Kylie...
Mas acho que não. Ela está com bué de ebes.
Ela foi à Met Gala?
Não, acho que foi. Mas ela está tipo com bué de ebes para estar...
É, mas eu li outra teoria que dizia... Que a família Kardashian no geral, e especialmente o Corey Gamble, que é o namorado, marido, companheiro, whatever, da Kris Jenner, era muito amigo do P. Diddy. É P. Diddy?
Quem
está
é?
Agora num ganda drama. Acho que é o P. Diddy. É o P. Diddy, é. O P. Diddy agora veio-se a saber que ele basicamente pedia favores sexuais em troca tipo
de... Quem é essa pessoa?
É um rapper. Em troca de lobbying no mundo da música. Tipo, avançares a tua carreira, tinhas que fazer favores sexuais. Isto com mulheres, homens, enfim. E pelos vistos, a conspiração era que, alegadamente, que a Kris Jenner estava a fazer esta fofoca da Kylie estar grávida para que houvesse alguma coisa para falar que não fosse a associação das Kardashians e do Corey ao P. Diddy.
Ok. Entretanto, as pessoas estão a perguntar. Porque tu eras bué fã do Drake, não sei se ainda és.
Eu acho que sim.
Tipo, curto.
Está um grande drama também, Kendrick.
Com o Kendrick,
Epá, eu estive a ver e fiquei tipo, você. Epá, manos, grow the fuck up. Tipo, eles estão a falar das famílias uns dos outros, do pai que eles são. Epá, calma. Mas eu também acho que depois no final isto tipo, beneficia os dois. Portanto, continuam tipo, a fazer diss tracks um para o outro porque estão a ganhar dinheiro no meio disto tudo. Yeah.
Outro tema, tenho 31 anos e estou com aquela cena tipo, não tenho casa própria, já tenho 31, não tenho filhos ainda, o meu outro tem data de validade, etc. Já passaram por isto, beijinhos. Olha, ou seja, não passei por isso no sentido de todas as coisas, não me identifico com tudo, mas o meu conselho, honestamente, é, eu ouvi uma imagem hoje, que era, tipo, a pessoa que casou aos 20, chegou aos 28 e divorciou-se. A pessoa que estudou...
Tipo a Aspen. E já vamos falar
Sim.
sobre isso.
A pessoa que estudou na faculdade, tipo, licenciou-se com 21 e esperou 6 anos para conseguir um bom trabalho. A pessoa que não estudou, aos 21 ficou um milionário. Tipo, tu não estás atrasado, tu estás só no teu tempo.
Yeah.
E eu acho que isso é, tipo, é a resposta para esta
Imagina, eu já
pessoa.
Senti que estava atrasada, mas não nestas coisas de nem de casa nem de filho, até porque eu não sei muito bem, acho que nunca ter filhos, por isso, isso não é uma coisa que me apoquente, mas entendo, tipo, o facto de teres como se fosse tipo um cap, do tipo, isto acaba aqui, e filhos é uma coisa muito específica, pronto, tipo, a partir de um certo momento vai se tornar mais complicado. No entanto, mano, tens 31 anos, tu és bué da nova, linda, vai sair, vai ser feliz, vai, olha, aproveitar a tua independência, porque de um momento para o outro tens uma casa para pagar e tens um filho e depois vais pensar, ah, até foi bastante rápido isto acontecer e eu até se calhar gostava de ter tido mais um tempinho para me preparar. É um conselho para ti, Linda.
Podem falar um pouco de como é que o vosso, como é que é o vosso processo criativo de uma música ou de como é que é de uma, criar uma peça da fama? Adoro o pod. PS, a 24 é muito boa, mas a minha fave continua a ser a 16.
Ah, oh, tão querida. Olha, eu, para mim depende mesmo, bué. Há alturas em que, tipo, eu vou para o estúdio e já há um beat, então pronto, meio que me basei naquilo. Há outras vezes em que já tenho uma ideia e meio que se arranja um beat consoante a ideia que eu tenho. Mas, regra geral, o mais comum é eu começar com um beat, daí fazer uma coisa que nós chamamos os iogurtes ou top lines, que é tipo ficar no microfone a fazer nananana, tipo só melodias sem palavras. Depois tens as melodias que já gostaste, depois metes as palavras, depois gravas as vozes. Depois vais para a mix, depois vai para a master e está.
E o que é a mix e a master?
Mix é, basicamente, todas as vozes e os instrumentos e tudo estarem nos volumes certinhos, com os efeitos certinhos, para que aquilo fique tudo homogéneo. E a master é, no fundo, uma forma de ficar tudo equilibrado, para quando tu exportas, tipo, estás a ouvir no telemóvel, estás a ouvir numas colunas, estás a ouvir no computador, ficar sempre com uma qualidade fixe para todos os dispositivos. Okay. Basicamente é isso. Acho eu que é isso, pelo menos foi assim que me explicaram.
Ok, entendi.
Então e tu, Lina?
Eu na fame, depende muito, olha, às vezes é do género, queria muito ter esta peça no meu roupeiro, não tenho e tento criá-la, ou olho para uma roupa e penso, gosto, mas faria diferente e tento adaptar e criá-la mais ao meu jeito. Depende muito, tipo, às vezes gosto de uma coisa de uma e gosto de uma coisa de outra, misturo e crio uma coisa.
Mas desenhas tu primeiro, não é? Eu pergunto como se eu soubesse.
Eu desenho sempre, sou sempre eu que desenho tudo, uns desenhos às vezes melhores que outros. Às vezes gosto muito de um tecido e penso, ok, com este tecido o que é que eu faria? E faço, às vezes olho para uma cor, às vezes como padrão, tipo, depende muito de, do processo. O processo criativo nunca é o mesmo, depende muito do, da do maré, mood. Do mood. Olhem, friends,
esta semana é isto.
Vemo-nos na próxima.
Uma grande beijo
e até lá. Beijo, tchau.